Sabe, geralmente, quando a gente fala sobre um diagnóstico médico, existe uma expectativa quase reconfortante de precisão absoluta, né?
Com certeza. Funciona quase como na engenharia.
Exato. Uma pessoa quebra o braço, vai para a máquina de raio-x e o médico aponta para aquela linha branca irregular na chapa e simplesmente diz, lá está o problema.
Uhum. É algo totalmente binário, objetivo. O osso está quebrado ou não está. É limpo. E nós, humanos, a gente gosta muito que as coisas sejam visíveis assim.
Muito.
Isso traz uma sensação de controle, de que dá para categorizar tudo com uma certa facilidade.
Mas então a gente entra no mundo dos conflitos humanos, da ética, e principalmente de como nos relacionamos com pessoas que nos odeiam. E de repente aquela máquina de raio-x simplesmente quebra.
Quebra, totalmente.
O osso quebrado vira um espectro de cinzas que é impossível de ler. Estamos olhando para uma paisagem de diagnósticos que é, bom, honestamente, bastante caótica.
É a definição absoluta de águas turvas, sabe? Quando se trata da moralidade humana, quase nunca existe uma fratura limpa. Tudo ali está interligado por emoções.
Histórias pregressas, né?
Isso, histórias pregressas e muitas vezes traumas bem profundos.
E é exatamente por essas águas turvas que vamos navegar na imersão de hoje. Nossa missão nessa análise não é buscar soluções fáceis. Nós vamos dissecar uma aula densa e, tipo, fascinante, baseada em textos antigos.
Mais especificamente, a Carta aos Romanos, do capítulo 12 ao 14.
Exatamente. Nós estamos usando as anotações e o contexto histórico trazidos pelo Dr. Craig Kinner para entender como essas ideias de milênios atrás são bizarramente atuais. Estamos falando sobre como lidar com inimizades profundas, nossa relação com governos imperfeitos e como sobreviver a guerras culturais.
Sem perder a própria identidade no processo, que é a parte mais difícil.
Com certeza. O objetivo aqui é extrair sabedoria prática e histórica sem a gente se afogar em jargões teológicos, ajudando quem nos escuta a ter uma mente mais ágil. Certo, vamos desempacotar isso. Partindo dessa ideia de resolução de conflitos, esses escritos nos jogam direto, sem aviso, no nível mais íntimo possível.
O inimigo pessoal.
O inimigo pessoal, exato. A instrução central da fonte é que a mera tolerância, aquele famoso deixar para lá, simplesmente não é suficiente. Mas por que não?
Bom, porque esses textos não focam apenas no comportamento externo, sabe? No que fazer. Eles mergulham fundo no porquê das coisas. É uma reestruturação interna. Para entender o peso disso, a gente precisa olhar para as outras filosofias que dominavam o mundo antigo, tipo o estoicismo.
Os estoicos também pregavam a não resistência, certo?
Pregavam. Eles diziam para não resistir ao mal, mas o motivo deles era puramente focado no autocontrole. A lógica era tipo assim, você não pode controlar o destino ou o que as pessoas fazem, então a única coisa que dá para controlar é a sua própria apatia diante do sofrimento.
Entendi. Era meio que uma resignação fria.
Exato. Uma forma de distanciamento emocional. Mas o ensinamento do texto de Romanos exige algo radicalmente diferente e muito mais difícil. Não é só evitar amaldiçoar quem persegue. A ordem é abençoar ativamente. É orar com intenção real por quem tenta te destruir.
Mas convenhamos, na teoria isso é lindo, poético. Na prática soa quase absurdo. O próprio Kinner menciona que, depois de publicar os trabalhos dele, era fácil lidar com críticos na internet, mesmo aqueles que chamavam ele de estúpido.
É, isso é um nível de inimizade fácil de tolerar. Um troll na internet.
Exatamente. O problema real é quando a agressão sai da tela do computador e vai para a violência física de verdade.
Aham, e é aí que o Kinner traz relatos históricos que tiram essa conversa do campo teórico e jogam na realidade brutal. Ele descreve a dificuldade extrema de aplicar esse amor aos inimigos durante os conflitos no norte da Nigéria na década de 90.
Tem aquela história da igreja, né?
Tem, é terrível. Ele relata o caso de amigos próximos que passaram 3 dias inteiros sitiados dentro de uma igreja por extremistas.
3 dias?
3 dias. Sem acesso à água e com o cadáver de um colega apodrecendo ao lado deles no calor escaldante. Como alguém simplesmente abençoa quem faz isso com pessoas queridas. É totalmente revoltante.
É um nível de trauma que destrói qualquer teoria bonitinha sobre perdão.
Sem dúvida. O Kinner, inclusive, conta uma experiência pessoal de profunda dissonância cognitiva. Ele relata uma viagem para a Costa do Marfim, onde o objetivo era dar aula sobre reconciliação após uma guerra civil trágica.
E o que aconteceu?
Ele conta que, no meio do voo, cruzando o oceano, a ficha caiu. Ele, como professor, percebeu a própria hipocrisia em tempo real. Ele admitiu para si mesmo que ele não amava os próprios inimigos. Ele estava furioso. Ele queria justiça retributiva. Queria vingança.
Nossa.
E ele concluiu que seria impossível pisar naquele país e ensinar um povo traumatizado a se reconciliar sem antes ele mesmo resolver o próprio ódio.
Isso me lembra muito aquele outro relato devastador que ele traz sobre um estudante, o Sandy Agung, certo?
Sim. Essa é uma das ilustrações mais potentes dessa ética em ação. A fonte relata que ocorreu um ataque com armas semiautomáticas contra um grupo que protestava pacificamente em Kaduna. E esse estudante, o Sunday, estava no meio do caos.
Sem saber se a família estava viva?
Exato, sem saber se a própria esposa e os irmãos estavam vivos ou mortos naquele exato segundo. E no meio desse terror absoluto, o que ele fez? Ele começou a orar. E a oração não era por vingança. Ele orou pedindo que Deus perdoasse os atiradores. Porque na visão dele, aqueles homens agindo com tanta violência eram pessoas sem esperança.
Certo, eu vou ter que parar e ser o advogado do diabo aqui. Isso soa como um ideal sobre-humano. É como se pedissem para não apenas ignorar um troll da internet que tenta destruir a sua vida, mas para enviar um presente de aniversário para ele. Como alguém não enlouquece tentando viver assim?
O que é fascinante aqui é que a mecânica psicológica propõe uma transferência de carga. O texto traz uma instrução clara para dar lugar à ira divina e resgata um conceito de provérbio sobre amontoar brasas sobre a cabeça do inimigo.
O que isso quer dizer na prática?
Quer dizer que ao orar e deixar o espaço para a ira divina, a pessoa tira dos próprios ombros o peso insuportável da vingança e do ódio. Ser o próprio carrasco consome a pessoa, então abrir mão da vingança é o que mantém a sanidade da vítima.
Entendi. É uma estratégia de sobrevivência emocional, no fim das contas.
Sim. E o objetivo de amontoar brasas é que a vergonha causada pela bondade extrema derreta a hostilidade e transforme o inimigo em amigo. Se eles continuarem hostis, o julgamento final deles será pior. Mas a meta real é a reconciliação.
Tem aquela história da esposa do autor também, né?
Isso. A fonte relata a história da esposa dele como refugiada em um país devastado, dividindo a pouca comida que tinha com um homem capturado e espancado sob a suspeita, talvez falsa, de ser um espião. Ela o alimentou. Esse ato de devolver a humanidade a quem te ameaça é uma libertação mental impressionante.
Bom, se abdicar do direito à vingança pessoal, libertamente assim, o que acontece quando o inimigo ou o opressor é a própria estrutura do Estado? Porque isso nos leva ao debate sobre a submissão ao governo no capítulo 13. E para uma minoria em Roma, isso devia ser aterrorizante.
E era. A gente precisa olhar para o contexto da época. Essa carta foi redigida durante o governo do imperador Nero.
O famoso Nero.
Ele mesmo. Só que o detalhe histórico crucial aqui é que a carta foi escrita nos primeiros anos do reinado. Ele ainda não perseguia os cristãos. Ele estava sob influência de conselheiros moderados, como o Sêneca e o Burro.
A loucura assassina não tinha começado ainda.
Ainda não. E a minoria judaica em Roma estava querendo evitar ser expulsa da cidade de novo, como tinha acontecido no ano 49.
E vamos ser francos. O Império Romano era bem ambíguo. Por um lado, trazia estabilidade. Tinha as estradas, a comunicação, mas por outro, os tribunais sempre favoreciam os ricos. Os pobres sequer conseguiam processar os ricos.
Além dos impostos, que eram extremamente pesados.
Sim, a fonte detalha uma taxa de propriedade de 1%, impostos locais severos e taxas pesadíssimas sobre os grãos do Egito. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Esse dinheiro financiava o exército que os oprimia e os templos imperiais. Mas pagar impostos sabendo perfeitamente que uma parte está financiando templos pagãos ou a opressão militar não tornaria essas minorias moralmente cúmplices?
Bom, aí haverá o princípio de dar a César o que é de César. Esses grupos minoritários marginalizados operavam sobre uma lógica pragmática de sobrevivência. É bem diferente da nossa ideia moderna de desobediência civil. A instrução de submissão era para manter a paz e não dar ao império uma desculpa para massacrá-los.
E a fonte faz questão de ressaltar que isso não é um passe livre para qualquer atrocidade estatal. Não é.
De jeito nenhum. O texto aponta um princípio geral de sabedoria, mas enfatiza que não é um endosso a atrocidades. E só para deixar claro para quem nos escuta, nós estamos apenas relatando esses fatos históricos de forma imparcial, refletindo a fonte original.
Sim, é importante frisar que não estamos tomando nenhuma posição política aqui.
Exato. A fonte cita figuras como Dietrich Bonhoeffer na Alemanha, eventos em Uganda com Idi Amin e o Apartheid na África do Sul. Esses são exemplos claros onde líderes religiosos desafiaram obediência cega. Nesses casos, a desobediência foi necessária.
Falando sobre pagar impostos e dever cívico, a discussão flui naturalmente para a economia diária e o conceito de dívida. E a fonte revela que a mais pesada de todas não é financeira.
Não mesmo. Para entender isso, a gente lembra que dívidas privadas em Roma tinham juros de cerca de 12%.
O que já é bem alto.
Sim, mas a fonte cita um caso extremo onde uma cidade inteira foi cobrada em 50% de juros por estar desesperada. E no Antigo Testamento, a premissa era clara. O devedor se torna escravo do credor.
Uma sentença de servidão literal. Mas a ideia central que quebra isso é que a única dívida contínua e aceitável é o amor mútuo. É como assinar um serviço vitalício, sabe? Mas em vez de esvaziar sua conta bancária a cada mês, essa obrigação invisível de amar acaba enriquecendo as conexões ao seu redor. Todos os mandamentos se resumem em não causar danos ao próximo.
E a fonte conecta isso maravilhosamente com a história do sábio judeu Hilel. Alguém o desafiou a ensinar toda a Torá enquanto se equilibrava num pé só.
Num pé só? Caramba!
É. E ele resumiu como: não faça aos outros o que não quer que façam a você. Isso se conecta diretamente aos ensinamentos de Jesus e do Rabino Akiba. Fazer do amor a regra número um, o coração da ética, foi o grande diferencial.
Mas, para conseguir amar dessa forma radical, inimigos, vizinhos, autoridades, é necessário estar extremamente consciente. O que nos leva à metáfora imperativa do texto de acordar do sono.
Isso. Na antiguidade, o uso figurativo do sono descrevia a morte ou a falta de vigilância, e a imagem de acordar era bem diferente da nossa. Camponeses judeus pobres dormiam com as roupas íntimas e usavam o manto externo como cobertor para o frio.
Ou seja, acordar significava vestir-se imediatamente e já estar pronto.
Exatamente. Daí vem a ideia de vestir a armadura de luz. A fonte traça paralelos com batalhas escuras, excessos sexuais e festas com muito álcool. Coisas feitas na calada da noite por pessoas tentando esconder suas ações.
E a metáfora da armadura me lembra muito aquela tática militar romana famosa.
A formação tartaruga, o testudo. Soldados uniam escudos retangulares acima da cabeça para bloquear saraivadas de flechas, inclusive as flamejantes. A armadura de luz tem essa função defensiva contra ideologias falsas e paixões.
Mas olha só, usar o senso de que o fim dos tempos ou a salvação está chegando a qualquer minuto para exigir que as pessoas fiquem vigilantes, isso não corre o risco de criar uma comunidade inteira movida por ansiedade crônica em vez de amor autêntico?
Se conectarmos isso a um panorama maior, fica claro que a intenção da fonte não é gerar insônia literal ou pânico. A ideia é ter uma lucidez afiada. Ter a perspectiva eterna recalibra o que realmente importa e elimina o foco em coisas superficiais e vazias.
E se essa perspectiva nos tira do estado de ansiedade sobre coisas superficiais, como exatamente a gente aplica isso nas brigas do dia a dia?
O texto aborda conflitos sobre costumes e opiniões divergentes, especialmente sobre dietas.
Sim, lidar com diferenças secundárias.
Naquela época, dieta era identidade. A fonte conta uma anedota pitoresca sobre os pitagóricos.
Aquela seita grega?
Eles mesmos. Eles eram vegetarianos tão extremos que acreditavam que até os feijões tinham almas. O gás após comer feijão era supostamente a alma saindo.
Não, sério?
Sério. A fonte relata que pitagóricos preferiram ser mortos durante uma fuga do que pisotear uma plantação de feijão.
Isso mostra que crença alimentar era de vida ou morte.
Totalmente. E o kashrut judaico, as leis de pureza, também era assim. Judeus sofreram muito nos tempos dos macabeus por causa disso. E eram frequentemente alvo de piadas em Roma, satirizados por escritores como Juvenal.
O que nos leva à profunda redefinição de fazer o irmão tropeçar. Porque hoje em dia, isso soa como ofender o gosto musical de alguém.
É um mero aborrecimento. Mas na literatura antiga, como em Sirácida, tropeçar significa causar uma queda espiritual, fazer a pessoa abandonar a fé.
Então, o que tudo isso significa na prática dessa comunidade?
A orientação é radical. Para proteger a fé do grupo minoritário, o lado considerado forte deve ceder. Se a única opção no mercado era carne de porco ou vegetais, coma os vegetais. Se o vinho foi derramado para um ídolo pagão, não beba na frente deles.
Existe uma linha tênue aí, né? Se o tempo todo a gente precisar pisar em ovos e mudar nosso comportamento para agradar as regras super estritas de outros grupos, não corremos o risco de sermos reféns de quem se ofende mais fácil?
Isso levanta uma questão importante, de fato. A distinção crítica que o texto faz é entre um mero debate preferencial, tipo, ah, não gosto disso, e um dilema real de colapso de identidade, onde a pessoa sente que aquilo destrói a conexão dela com Deus.
Ah, entendi.
A abdicação de direitos descrita ali não é sobre agradar reclamões crônicos. Sabe, é um sacrifício voluntário do grupo majoritário para não marginalizar os mais vulneráveis, os chamados fracos.
Incrível como tudo isso se conecta. Para dar um resumo dinâmico para a audiência, nós passamos de táticas de sobrevivência extrema ao perdoar inimigos de guerra para o pragmatismo com governos.
Passamos pela ética de estar acordado e lúcido numa cultura difícil, culminando na arte de engolir o próprio orgulho e ceder o direito a um bife de porco apenas para manter uma comunidade diversa unida.
E para quem nos escuta e vive num mundo onde todo mundo tem seus direitos e o foco é sempre o indivíduo batendo no peito, essas diretrizes provam que ceder não é fraqueza, é o ápice da força relacional. E para encerrar, quero deixar um pensamento provocativo para a galera ruminar. Vimos que a verdadeira força nessas sociedades muitas vezes não estava em revidar, mas sim em conter ativamente o seu próprio poder.
Exatamente. Seja não exigindo vingança ou o lado forte abdicando de um direito para proteger a fé do outro.
Como isso subverte completamente a nossa atual métrica de sucesso? Pense bem. Se hoje as nossas vidas digitais, as redes sociais e até a política são movidas pelo algoritmo do conflito e de quem grita mais alto, o que aconteceria se a gente começasse a rodar um próprio código ético baseado em amontoar brasas invisíveis de pura gentileza radical? Será que seríamos capazes de suportar tanto poder? Até a próxima imersão!